Começa agora, Mundial e Você. Dicas, entrevistas, prestação de serviços e muito mais. Mundial e Você. Um programa todo seu. Com Samira Shaini.
Muito boa noite, no ar mais um programa Mundial e Você, esse programa delicioso que está no ar já há uns 15 anos, aos sábados, às 7 da manhã e agora também às quartas-feiras, a partir das 18 horas até as 18h30, a gente está junto, eu sempre batendo um papo com os comunicadores da rádio, trazendo novidades das nossas promoções. Esse mês, por exemplo, o nosso livro do mês é da pessoa que está aqui do meu lado, Viagem Espiritual, de Wagner Borges. Boa noite, Wagner.
Boa noite, Samira. Boa noite aí para os ouvintes. É um prazer estar aqui de novo no programa. É a quarta vez que eu venho no programa. As duas primeiras vezes com o seu Valdemar Cilione, que hoje está morando lá em cima, do lado de lá, é nosso verdade. Amigo. Estive aqui o ano passado com você. E agora a gente está fazendo nesse novo horário. O programa está indo também de sábado, de 7 às 8 da manhã, como sempre. E agora, às quartas-feiras, das 18 às 18h30. E a Samira, então, me convidou aqui, pessoal, para bater um papo hoje sobre chakras, aura, bioenergia, porque o ano passado a gente conversou sobre saídas do corpo. Foi. E aí ficou meio que no ar da gente abordar numa próxima vez, que é agora, essa parte dos chakras. Vamos falar sobre isso.
Porque o papo é tão bom que sobraram questões. Opa. Daquela entrevista.
A gente sempre sobra, né?
Sempre sobra.
Aliás, entrou uma criatura estranha ali, é um tal de Tomás, entrou aqui no ambiente aqui da rádio.
Boa
um
noite,
tempão
Tomás.
Que eu não via ele, com aquele boné ali escondendo a grande calva dele atual.
Quanto tempo que você está na rádio?
11 anos, desde 99.
Desde 99, é o mesmo tempo, é o mesmo número de livros que você já tem publicado.
É, eu tenho 11 livros lançados, daqui uns meses deve sair o 12º livro, e a maioria dos livros que eu lanço são dentro da temática espiritual, falando de experiências fora do corpo, principalmente a questão de vida após a morte, que é uma coisa que eu costumo falar bastante, porque independente da pessoa, da cultura, da religião da pessoa, morte é um tema que interessa para todo mundo, né? Acaba a vida na morte, segue. Então, cada doutrina fala alguma coisa sobre isso, cada uma com seus parâmetros. Mas, independente de parâmetros diferentes, é uma curiosidade, uma coisa comum. Então, eu tenho tido orientação espiritual dos seres de luz que me orientam, que me ajudam, para sempre falar de vida após a morte, para dar esperança para as pessoas. Claro que a gente não pode provar isso, porque tem coisas que não dá para pesar e medir, e não dá para a gente usar os 5 sentidos do corpo para tentar pegar a medida do universo, que é infinito. E a nossa visão só cobre um espectro muito fino dentro das energias que estão aí. A gente só consegue pegar aquilo que reflete a luz. A gente não vê infravermelho, ultravioleta, radiação gama. A própria visão física é muito limitada. Então, quando alguém chega e fala, eu só acredito no que eu vejo, isso é um argumento que não é muito válido, porque está cheio de coisas que a gente não vê e não dá para provar, pesar e medir como a ciência materialista nossa exige. Então, ao falar um pouquinho sobre isso, a gente vai para o terreno do coração, é claro, eu não estou nem falando de fé, mas o terreno do coração, porque todas as pessoas, embora estejam encarnadas, são espíritos, são consciências espirituais, em essência, que desceram para mais uma existência. O corpo é um envoltório físico, uma vestimenta carnal. O fato da gente estar dentro do corpo não anula a realidade que nós continuamos sendo uma centelha espiritual que um dia iremos partir para fora desse corpo, seguindo. Então, nós somos espíritos, mesmo estando aqui agora na carne. E nada mais natural do que para um espírito estudar alguma coisa espiritual. Então, eu sempre achei que lá dentro do coração de cada um, independente da linha doutrinária, a pessoa tem uma certa ressonância com o mundo espiritual, mesmo que de forma inconsciente. Ela não sabe disso, porque a mente dela não consegue acessar a profundidade do próprio espírito que ela é. A mente condicionada com as coisas tridimensionais não consegue acessar. Então, por onde é que a gente acessa essa essência? Pelo coração. E ao falar coração, eu não estou falando do músculo cardíaco. Coração é uma metáfora para uma espécie de espaço virtual que nós temos, que não é a mente, mas uma essência espiritual que todos os povos do Oriente Antigo localizavam no coração e não na cabeça.
Essa região peitoral.
A região peitoral que corresponde a um dos chakras principais, que é o chakra cardíaco, por onde é o canal afetivo da gente, onde a gente expressa sentimento. Por exemplo, a gente não fala assim, te amo do fundo do meu cérebro. Você fala, te amo do fundo do meu coração.
É, com falar que é de alma.
Exato, é de alma, não é a mente, não é o intelecto, mas é algo que se sente. Vida após a morte é a mesma coisa. Não é algo para a mente entender, é algo para o coração sentir. E sentindo, a gente é como se reconhecesse essa natureza da imortalidade, da consciência, só de sentir. Então, tenho falado muito nisso, não no sentido de crença, mas eu acho que as pessoas podem sentir um pouquinho delas mesmas e por aí elas acharem um caminho dentro delas mesmas para sentir que o universo é bem maior do que os cinco sentidos da gente demonstram.
Certo. Me diz uma coisa, quando você fala em toda essa energia do espírito, do coração, a gente está falando em bioenergia ou não?
É o seguinte, segundo a física moderna, matéria é energia condensada.
Uhum.
Então, qualquer coisa no universo é energia em graus variados de condensação. Quanto mais sutil a energia, a gente chama de luz. Quanto mais densa, matéria.
Certo.
Mas vem a ser o mesmo princípio vital. Então, qualquer coisa na natureza é energia em graus variados de condensação. Inclusive o corpo humano, a cadeira que a gente está sentado, o microfone aqui da rádio, o corpo do ouvinte que está ouvindo a gente. Todas as coisas são expressões dessa energia. E isso quem diz é a própria ciência hoje.
Uhum.
Então, o corpo humano, ele sendo energia densa, é interpenetrado por energias mais sutis, que configuram um campo energético em torno do corpo, que os antigos chamaram de aura. A palavra aura, ela vem do latim, significa sopro de ar. Por quê? Nós podemos passar vários dias sem comer, sobrevivemos. Só que 5 minutos sem respirar, já era. Então, é claro que ao inspirar o ar, nós captamos uma força vital que permeia o ar, uma energia. E essa energia entra em nosso corpo e se espalha pela corrente sanguínea e exala dos poros para fora, formando um campo energético, que os antigos chamaram de aura. Muita gente, por falta de informação, chama de áurea.
Uhum.
Né? Na verdade, é aura, do latim, sopro de ar, o sopro da vida que entra pela respiração. E ao configurar esse campo energético em volta, esse campo tem várias aberturinhas por onde as energias entram e saem. Os antigos hindus chamaram em sânscrito essas aberturinhas de chakras, os centros energéticos da aura, as rodas de luz por onde as energias entram e saem. Então, para cada poro da nossa pele, na contraparte energética, na aura, tem um microchakra. Então, quantos chakras nós temos, Samira? Zilhões. Entretanto, tradicionalmente, se estudam 7 chakras, que são os maiores, que vão do topo da cabeça até a base da coluna, porque eles estão ligados ao sistema endócrino, que é composto de 7 glândulas produtoras de hormônio. Então, só há 7 glândulas no corpo que produzem hormônios viajando por dentro da corrente sanguínea.
Por isso que são divididos
então,
em 7 chakras.
Exato. Cada um dos chakras que está próximo de uma glândula dessas e ligado a ela é considerado um chakra de primeira divisão. Como nós temos 7 glândulas compondo o sistema endócrino, chakra de primeiro nível é considerado algum daqueles ligado a essas 7 glândulas. Por isso que se fala em 7. Além dos 7, nós temos vários outros secundários. Palmas das mãos, plantas dos pés, cotovelos, costas, nádegas, quadris, orelhas, lados da cabeça, mas são chakras secundários que não têm coligação com essas glândulas endócrinas. Então, esse é o motivo pelo qual as tradições orientais falavam de 7 chakras, porque achava que esses 7 centros vitais eram tão importantes que só estudando-os você repercutiria no sistema inteiro sem precisar focar em outras áreas. Por isso que se fala em 7, porque são 7 glândulas que produzem hormônios que viajam por dentro da corrente sanguínea. Por dentro, em grego, se chama endo, daí a expressão endócrina. Então, nós temos uma glândula logo abaixo do cérebro, que é a glândula pineal, à frente dela a glândula hipófise, atrás da garganta a tiroide, no peito a glândula timo, na barriga o pâncreas, no baixo ventre as gônadas, testículos no homem e ovários da mulher, e em cima dos rins, uma de cada lado, nós temos as glândulas suprarrenais que projetam adrenalina no sangue. Então, para cada uma dessas regiões onde estão essas glândulas, existe um chakra enorme, bem maior do que os outros.
Uhum.
Então, são 7. Um no topo da cabeça, tá, que capta energia celeste e energiza o cérebro de cima para baixo e a glândula pineal. Um na testa, que é o chakra frontal, que energiza os olhos, o nariz e a glândula hipófise. Um na garganta, que energiza cordas vocais, laringe, faringe, traqueia e a glândula tiroide, é o chakra laríngeo. um chakra peitoral, que é o chakra cardíaco, que energiza o sistema cardiorrespiratório e a glândula timo, um chakra na altura do umbigo, no abdômen, que energiza toda a área abdominal, os órgãos da digestão, e o plexo solar e também a glândula pâncreas, que projeta o insulina para poder dosar a passagem da glicose pela parede celular para o corpo utilizar essa glicose como combustível no seu movimento. Existe também o chakra sexual no baixo ventre, ligado às gônadas, testículos no homem e ovários na mulher. Esse chakra tem a ver com a reprodução, né, o ato sexual, as vias urinárias. Ele é um chakra geniturinário. E na base da coluna, abrindo para baixo, nós temos o chakra básico, que capta as energias que vêm da terra, entram pelos pés, sobe pelas pernas e entra pelo períneo e pega a base da coluna para comunicar a energia da terra ao corpo físico. Uhum. Esse é o chakra básico. Quando a energia dele sobe, pega as glândulas suprarrenais no meio das costas, em cima dos rins, uma de cada lado. Então, se fala de 7 chakras, porque são 7 glândulas. Fora esses 7, você tem vários outros secundários, mas que não têm glândulas coligadas. Então, seriam chakras secundários, não tão sérios ou importantes quanto esses 7.
Mas que são trabalhados da mesma forma conforme a gente vai se
Por exemplo, para um curador, um reikiano, um curador prânico, um passista espírita, não importa a linha da pessoa, uma pessoa que trabalha projetando energia para cura, os chakras das mãos são importantes, das pontas dos dedos, para ela irradiar energia. Mas, se ela perder as mãos no acidente, ela continua viva. Agora, nenhum dos outros 700 vitais, ela pode perder uma área daquelas que o corpo morre.
Exato.
Então, é claro que os chakras das mãos são importantes para projetar energia, mas eles não são vitais para a sobrevivência do corpo. Mas, para um curador, são essenciais para projetar energia. A mesma coisa, os chakras dos pés servem para captar a energia da terra e comunicar o sistema. Se a pessoa perde os pés num acidente, ela continua viva.
Exato.
Tá? Mas ela não pode perder nenhuma das 7 áreas vitais que eu tinha comentado. Além desses, tem um chakra em cima do fígado, chakra hepático, que é um chakra ligado ao metabolismo da gordura do corpo. É claro que é um chakra secundário, submetido ao chakra umbilical, que é o chefão ali da área abdominal.
Uhum.
Tem um outro chakra na boca do estômago, que não é o chakra umbilical, é o do próprio estômago. E um chakra à esquerda do estômago, que é o chakra do baço. O baço é uma víscera que retém células mortas e as destrói, e produz glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. Então, ele trabalha limpando e energizando a corrente sanguínea. Então, o baço é uma víscera que pode ser até extirpada na cirurgia, a pessoa continua viva. Ocorre que em cima do baço tem um chakra, que não é um dos 7, mas um chakra secundário, que os teosofistas chamaram de chakra esplênico.
Uhum.
Esplênico vem da palavra inglesa splen, que é baço em inglês. Então, daí o nome esplênico. Acontece que esse é um chakra secundário.
E ele é tão importante quanto os
mas
outros.
Mas acontece uma coisa, Samira. Alguns grupos ocidentais, no início do século XX, começaram a estudar os chakras a partir do modelo oriental clássico.
Tá.
Então, na hora de estudar esses chakras, eles foram mapeando alto da cabeça, testa, garganta, peito, barriga, base da coluna. Quando chegou na altura do chakra sexual, alguns grupos, por uma questão de pudor religioso, não quiseram abordar a questão sexual, e nós estamos falando de 100 anos atrás, né? Então não havia tanta abertura quanto hoje. Então alguns autores trocaram, tiraram o chakra sexual da relação e botaram o chakra do baço no lugar como um dos 7, para não ter que falar da sexualidade.
Agora entendi.
Então é muito comum você ver palestra sobre chakra frontal num grupo, palestra sobre chakra umbilical. Hoje a palestra é sobre chakra esplênico, mas você não tem num grupo cristão uma palestra sobre chakra sexual. Porque, você vê claramente que há um bloqueio histórico, devido à questão da sexualidade tá mal resolvida para muita gente.
Podia-se até mudar o nome,
Exato. E muita gente, inclusive, fala: ah, eu não quero mexer com esse chakra porque sexo não tem nada a ver com a espiritualidade. Entretanto, o chakra sexual não pode ser cortado, porque ele está ligado às gônadas, que são glândulas endócrinas. O chakra do baço não tem glândula nenhuma, e o baço está até para tirar. Então, não dá para você tirar o chakra sexual dali, porque a função dele não é só reprodutiva, nem sexual, é também geniturinária. Nós precisamos urinar, expelir os líquidos para fora do sangue, a partir da filtragem que os rins fazem, do líquido vital, da linfa, que é o sangue. Então precisamos expelir os líquidos para fora. Qual é o chakra que controla esse elemento água, vamos chamar assim, para jogar para fora?
É o chakra sexual.
Então, mesmo que a pessoa não tenha atividade sexual, ela precisa urinar para poder desintoxicar o sistema dos líquidos.
E mesmo que ela não tenha...
E se ela não urinar, ela morre. Então, o chakra sexual é vital. O chakra do baço não é vital. O que ocorre é que alguns grupos que trocaram um pelo outro com medo de encarar a sexualidade.
Com o tempo ele virou o oitavo chakra?
É, com o tempo até jogaram como se fosse um oitavo. Né, na verdade, o que eu costumo ensinar para meus alunos, 7 chakras em linha reta, tendo a sua raiz na coluna e as bocas se exteriorizando para frente e para trás, nessas áreas que a gente viu, um oitavo chakra que seria o baço, mas aí teria que considerar um nono que seria o fígado, tá. Teria que considerar o das mãos, e aí daqui a pouco a gente vai ter um número de chakras sem conseguir controlar, equilibrar. Uhum. Então, trabalhando esses 7 vitais, da cabeça à base da coluna, se equilibra o sistema inteiro.
E equilibra não só fisicamente.
Ah, sim.
A gente trabalha também o emocional.
É, psicofisicamente, né? Porque não dá para se trabalhar energeticamente um chakra sem que não haja um envolvimento de mente e de emoção naquilo que você está fazendo. Porque é um trabalho psíquico, mas que afeta o corpo. Porque os chakras estão ligados com as glândulas. Uhum. Então, por exemplo, vamos pegar o chakra cardíaco, o chakra peitoral.
Você estava com a mão aqui no peito, né?
E aí vamos imaginar uma pessoa que está cheia de ódio. Então, a energia escura envolve esse chakra, e como esse chakra bombeia a energia para dentro da corrente sanguínea, o ódio vai ser bombeado e espalhado para dentro do corpo inteiro, e a aura fica escura. Não que a aura seja escura, porque é luz, mas ela fica esmaecida por essas energias. Então, uma pessoa que odeia, ela está criando um bloqueio no chakra cardíaco.
E fisicamente,
que envenena a circulação do sangue. Não vai dar o efeito ali, vai se espalhar pelo corpo como se ela projetasse trevas na corrente sanguínea. Então, com o passar do tempo, em algum lugar essas trevas vão se condensar, no lugar mais fraco do corpo, que varia de pessoa para pessoa. Então, esse é um problema. Quem carrega ódio acaba envenenando o corpo inteiro e detonando algum sistema que seja o mais fraco do corpo, porque viaja pelo sangue. Então, é um problema sério se a pessoa não tiver autoestima legal, não tiver bem com ela mesma. Agora, o que a pessoa pode fazer? Mergulhar dentro do coração, imaginar que tem um sol dentro do peito e colocar palavras sadias como se o peito falasse luz, amor, paz, né, alegria, e deixasse esse sol pulsante, como se fosse um sol psíquico peitoral.
Apesar de ser o sol, não é a cor do chakra coronário.
Então, a questão das cores, cada chakra apresenta variações de cores, né? Embora sempre apareça uma cor ou outra mais frequente.
Ah, é variado?
É variado, aí é que tá,
por exemplo. A aura também?
A aura também, porque de momento a momento, Samira, a gente pensa coisas, sente coisas, varia. Por exemplo, o chakra da garganta, que normalmente é visto como azul celeste. Na hora que alguém está falando de amor, fica todo rosa. Na hora que alguém está falando mal do outro, fica tudo escuro.
A verbalização. Aí a comunicação fala mais alto.
O chakra peitoral, o chakra cardíaco. Você está amando alguém, está tudo rosa. Você está odiando alguém, está tudo escuro. Então, varia muito. Agora, passados esses momentos, essas variáveis, volta para aquela cor de fundo. Então, tradicionalmente, a base da coluna é associada ao vermelhão. É o vermelho da terra. O chakra sexual, laranja. O umbilical, amarelo. O chakra cardíaco, verde. O laríngeo, azul, celeste. O chakra frontal, índigo. E o chakra coronário, violeta. Mas é comum você ver cores diferentes. Por exemplo, branco no topo da cabeça. Azul, de repente, na barriga. Varia muito. Mas vai ter sempre uma base ali, que são essas cores que eu estou colocando, com duas ou três variando por cima.
Legal. E o que fazer para reativar, para reequilibrar cada chakra?
Olha, caminhar na natureza ajuda, porque as energias da natureza limpam o campo energético.
E se você estiver descalço, você está trabalhando o chakra base.
É o chakra da base, porque você capta melhor da terra. Se você está na praia também, caminhando pela areia, isso ajuda. Só que na praia não tem só areia, tem o vento do mar. E o vento é respiração. Então, a respirar vai para dentro do chakra cardiorrespiratório e se espalha pelo sangue. Então, a forma de limpar o chakra é ficar perto de algo da natureza. Tá? A outra coisa, a meditação ajuda. Práticas de yoga, tai chi chuan, determinadas artes marciais podem potencializar.
E ajuda até no frontal, ajuda, abrindo a intuição. Né?
Intuição. Agora, um desenvolvimento prático assim de chakra a chakra também é possível, mas não dá para explicar isso aqui no programa, porque o tempo é curto, né? Através de concentração.
A gente vai fazer uma série de programas, um para cada chakra.
Um para cada chakra, de visualização e exercícios bioenergéticos, a pessoa consegue lentamente ir melhorando o potencial energético do chakra dela, e isso vai abrindo algumas capacidades latentes.
Tá, não tem nada que você possa explicar de forma prática,
não
rápida.
Tem, assim...
É mais trabalhado.
É mais trabalhado.
E precisa de uma concentração aí?
Precisa de uma concentração e capacidade de visualização. visualizar a luz pulsando dentro do chakra, de dentro para fora. Porque de fora para dentro ele já funciona um captando energia. Tem que ser de dentro para fora, pela força da vontade, pulsando luz, como se cada chakra fosse um pequeno sol que lentamente a pessoa vai expandindo e crescendo pela força da vontade. E é claro que cada chakra, além de ter uma ligação com algo físico, também tem uma ligação com capacidades parapsíquicas. Se o chakra da testa abre um pouquinho, a pessoa começa a ter flashes intuitivos, flashes de clarividência. Se abre, por exemplo, o chakra peitoral, ela começa a sentir o que os outros estão sentindo a nível afetivo. Só de olhar ela sentiu o que o outro está sentindo. Então, tem que haver um certo equilíbrio e maturidade para conviver com isso. Por exemplo, não adianta nada uma pessoa que tenha medo de espíritos e do invisível abrir a clarividência. Porque se ela tem medo do invisível, ao abrir a clarividência ela vai ver o invisível e vai ficar com medo daquilo. Então, o que, que adianta uma pessoa com medo de espíritos ter a clarividência aberta? Não seria interessante para ela.
Ela vai fugir dela mesma.
Exato, e vai enlouquecer. Então, antes de qualquer ativação de chakras, tem que primeiro ter a maturidade para conviver com a repercussão daquilo. Porque são janelas que se abrem para outros níveis de consciência. Então é necessário, junto, um estudo, uma base espiritual que dê maturidade para a pessoa trabalhar a parte dos chakras. Não é só trabalhar por trabalhar. Qual é o objetivo daquilo? Despertar da consciência, crescimento do amor, aprender a perdoar, ter mais paciência, aprender a aceitar determinadas coisas que não dá para mudar, aprender a mudar o que é possível mudar, tem que ser acompanhado de maturidade. Então o objetivo não é a abertura dos chakras. Chakras são ferramentas, centros de trabalho, para a gente chegar em algo real que é o despertar da consciência.
Você dá curso só de chakras?
Tem um curso que eu faço só de aura e chakras.
Aura
lá,
e chakras.
É, lá no IPPB que eu falo de tudo isso. E é um estudo aprofundado, bem sério. Existe muita literatura hoje, Samira, sobre chakras, livros excelentes, que basta a pessoa entrar em qualquer livraria grande, ela vai ver lá, na seção de espiritualismo, vários livros sobre chakras. São muitos. A pessoa pode entrar no site do IPPB também, que é o nosso.
Tem uma
www.ippb.org.br. Tem uma seção lá só de aura e chakras. A pessoa entra lá, tem a descrição dos chakras todos, com as cores, alguns exercícios, inclusive.
Ah, tá. Para quem tem facilidade, é excelente.
Na
né?
verdade, dá um programa para cada chakra.
Dá
assim,
realmente.
Cada um dos chakras dá para falar diversas coisas, cores, desenvolvimento, correlações com glândula. Daria 7 programas, um para cada chakra. Se você quiser programar isso um dia,
não é?
A gente pode fazer...
Fazer uma série.
Uma série de chakras.
Nem que seja um por mês, né, Wagner?
Pode ser um por mês, quem sabe?
Eu nem te apresentei direito para o ouvinte.
A gente começou a bater papo aqui. Bom, sabe o que é? Ficamos emocionados de
ver... Com
vermos,
a chegada do Tomás?
Com a chegada do Tomás, aquela criatura de boné que está ali,
ô,
com
Wagner,
a barba mal feita.
Ô, Wagner, vem cá, que o tempo é curto, meu amigo. Viagem espiritual está indo ao ar todos os
domingos, meio-dia e meio.
Domingos ao meio-dia e meio.
Isso.
11 anos de Rádio Mundial.
11 lá. Anos. O programa era quinta, agora está domingo.
Tem alguma novidade? Você está relançando o
Eu relancei o livro Viagem Espiritual, volume 1. Tem 3 volumes editados. Esse é um, em breve vai sair o quarto.
Tá.
E ele está remodelado, ficou lindo.
Ficou lindo.
O livro fala de vida após a morte, saídas do corpo,
quem
mediunidade.
Quem entrar no site da Mundial, inclusive, vai poder participar da promoção, concorrer a um livro e vai ver como é que está a capa dele, que está linda, viu?
Está linda. A capa, a editora mandou vários exemplares para cá, para sorteio, viu, pessoal?
Foi mesmo.
Então,
eu vou pedir para o Wagner
promoção legal.
O meu.
Isso.
Com certeza. Está acabando o programa. O Tomás já fez aquele sinal de espécie do ouvinte. Por favor.
Ele balança aquele lencinho cor de violeta dele, você viu, né?
Despeça-se do ouvinte, meu amigo Wagner. Obrigada por tua presença.
Ó, amigos, brigadão aí pela atenção de vocês. Que legal estar aqui com a Samira aí nesse novo horário. A Samira é uma comunicadora excelente, gente. Tá? Ela é,
muito obrigada.
Ela é humilde, tá? Ela é uma excelente comunicadora, ela se expressa bem e ela sabe entrevistar, dar espaço para a pessoa. Bem legal. Obrigado por você ter me
Imagina.
Trazido aí. Estou à disposição a outra hora que você quiser que eu venha.
São vocês que sabem bater um papo gostoso, que a gente está fazendo happy hour aqui agora, né? Você foi no café da manhã, agora você está no happy hour.
Isso. Aí a gente em breve vai fazer um na madrugada com o Tomás, né, Tomás? Aí é fim de noite.
Sim. Então o programa Viagem Espiritual, todos os domingos ao meio-dia e meio. Deixa eu dar o telefone do IPPB. 2063-5381. 2063-5381. Realmente eu fiquei mais curiosa ainda agora sobre chakra. Gente, lembrando que no site da Mundial, www.radiomundial.com.br, você participa das promoções. Temos 2 peças teatrais. Tem o show do Francis Bringel, que nós também estamos sorteando pelo ar e pelo site. E tem um livro do mês. Gente, já acabou meu tempo. Uma ótima noite para todos. Amanhã eu estou de volta com o Jornal da Boa Notícia. Até lá, e sábado tem mais um Mundial em Você, às 7 da manhã.
Você acaba de ouvir Programa Mundial e Você. Apresentação de Samira Chaine.